Diz assim o Senhor. Livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê e ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Repita assim, né? E quando sou fraco, é que sou forte. Amém, aleluia. Deus amado, Senhor desta igreja, Pai, eu oro a Ti agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nosso Senhor e Salvador, Pai. E eu rogo a Ti agora que o Teu Espírito bendito, Senhor, fale conosco, Senhor. Ou, Senhor, de toda a terra, Pai, paira sobre este lugar, Senhor. Visita as mentes e os corações, Senhor. Edifica-nos com a Tua palavra, Senhor. Edifica-nos, Senhor, com a grandeza do Teu poder agora, Senhor da glória, Pai. Usa-me, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, pela Tua misericórdia, Senhor. Toca nos meus lábios, toca no meu coração, toca na minha mente, Altíssimo Rei, Senhor desta igreja, Pai. Manifesta-te, Senhor da glória, com poder e graça, Senhor de toda a glória, Pai. Manifesta-te neste lugar agora, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Senhor de Nazaré. Labarro de Cândala, Labacheias, Biclaba cheia serebicanda la 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 barrastra, choriririe da barlaba la balaba la balaba cheia soribicundo la balaba cheias. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nos unge agora com o poder do Teu Espírito Santo e que cada mente, cada coração, agora esteja completamente, Senhor, aberto a Ti, Senhor da glória, Pai, e fechado para as trevas, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a glória do Teu nome. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus.
Graças a Deus.
Amém. Glória a Deus, né? Graças a Deus, né? Agradecimentos a Deus, né? Agradecimentos ao Senhor. Somos gratos a Ele por esta oportunidade, por estarmos aqui esta manhã, né? Irmãos, você ouviu um trecho da palavra do Senhor maravilhoso, né? Paulo, mais uma vez, ensinando a igreja, né, enviando uma carta a uma igreja que ele havia fundado, que ele havia ali, né, ensinado, ministrado já tinha escrito uma primeira carta, livro de 1 Coríntios, revelando coisas tremendas, revelando coisas que jamais foram reveladas a qualquer outra pessoa, né. Paulo teve revelações, assim, tremendas, que nenhum outro homem teve. O livro de 1 Coríntios fala muito a respeito dos dons espirituais, do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O livro de 2 Coríntios revela coisas também preciosíssimas, né, para a igreja, né, para o alvo das cartas paulinas, né, que eram as igrejas, né? Vemos aqui Paulo né, que pelo menos há 14 anos, né, ele falou assim, que ele conhece um homem, estava falando dele mesmo, né, eu conheço um homem, né, que há 14 anos, então Paulo já tinha ali grandes experiências com Deus e grandes revelações de Deus na sua vida. Paulo já tinha feito pelo menos uma viagem missionária, né, eu creio que, né, Paulo já tinha ali no seu ministério cristão uns 17 anos, né, algo nesse nível, né, de contato com Deus, de experiências com Deus e de, né, coisas a oferecer às igrejas pelas quais ele fundava ou ele visitava. Vemos aqui Paulo relatando uma grande experiência com Deus. Né? Já há algum tempo, conforme nós falamos, a Bíblia relata que há 14 anos atrás ele foi levado e arrebatado e levado até o céu, e lá ele ouviu coisas indizíveis, né? Inefáveis. A versão da Bíblia, na minha Bíblia, usa a expressão inefável, né? Indizível, né? Que não se consegue traduzir em palavras, não se consegue dizer em palavras aquilo que ele viu, e ele mesmo disse: não é lícito ao homem também falar de tão grande e poderosa que era aquela experiência que ele teve ali, quando ele foi arrebatado, levado aos céus, para ouvir coisas que nenhum homem jamais ouviu. Paulo, você sabe, era um perseguidor da igreja. Paulo começou a sua vida, né, defendendo ali os princípios sacerdotais daqueles que crucificaram a Cristo, né, crucificaram o Filho de Deus. E Paulo perseguia a igreja, prendia cristãos, matava cristãos, depois teve um grande encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, aonde ele ia lá prender, ele ia lá, né, machucar, ele ia lá matar mais cristãos. E nessa experiência e nesse contato que ele teve com Jesus Cristo, verdadeiramente ele começou a receber ali as grandes revelações do poder de Deus. Paulo era um grande homem de Deus. Paulo era um homem, né, que sofreu muito, porque ele fez os cristãos sofrerem muito. Né? O jugo de Deus sobre a vida de Paulo, né, a permissividade de Deus em relação àquilo que ele vivia, está muito ligado àquilo que ele fez no passado da vida dele, perseguindo e matando, e ele foi perseguido, né, machucado, arrastado pelas ruas, foi preso durante muitos anos, ficou preso durante muitos anos, né, pagando por aquilo que ele mesmo havia feito, por aqueles que são de Cristo, por aqueles que já, né, seguiam ao Senhor e começavam a fundar a igreja primitiva. Paulo, nessa experiência, com certeza ouviu coisas que ele não pôde falar, né? Ele não pôde falar e relatar daquilo que ele viu, primeiro porque, né, são coisas indizíveis, né? Conforme ele disse aqui, são coisas que ele não consegue representar em palavras, e segundo, tem coisas que ele não poderia dizer, que não é lícito ao homem dizer. Então nós temos que compreender e entender, irmãos, que determinadas experiências que nós teremos com Deus são muito pessoais, são muito particulares, e essas experiências que nós temos com Deus sempre terão um propósito. Sempre terão um propósito as nossas experiências com Deus. Deus sempre desejará que você, recebendo revelações dele, recebendo coisas que são assim importantes para a sua própria vida, você cresça espiritualmente e entenda daquilo que é necessário para que a sua vida espiritual sempre esteja sadia. Deus deseja que você esteja são na sua vida espiritual em primeiro lugar. Né? Deus deseja que você esteja, né, sempre ali tratado, sempre ali cuidado da sua vida espiritual, vigiando em todo o tempo, conforme diz a palavra, vigiando para que você possa estar ali com saúde espiritual. Conforme nós dissemos domingo passado aqui, existem muitas doenças da alma, né? A depressão, a tristeza profunda, a amargura profunda, né, são coisas que são doenças da alma, e nós devemos lutar contra elas sempre, lutar contra essas doenças sempre, para que nós possamos estar sempre sadios espiritualmente, sempre de pé naquilo que nós devemos ser, naquilo que nós devemos estar. Depois dessa experiência toda, Paulo falou assim: eu poderia me gloriar naquilo que eu sou, eu poderia me gloriar naquilo que Deus já fez por mim, eu poderia me gloriar naquilo que é a minha vida, mas ele falou assim, mas isso não me convém, né? Ele falou, ele poderia, é lícito ele fazer isso, mas isso não me convém para que as pessoas que estão ao redor dele não entendam ou não consigam, né, compreender qual era o objetivo de Paulo, né, na glória que ele estava expondo. Ele tinha tanto cuidado nisso que ele não falou que foi ele que foi arrebatado. Ele falou, eu conheço um homem, eu conheço uma pessoa que foi levada até o terceiro céu. Ele tinha tanto cuidado, né, em falar essas coisas grandes e poderosas, que ele nem falava que era ele, com medo que as pessoas o entendessem mal. Ele estaria ali se ensoberbecendo naquilo que aconteceu na vida dele. E você tem esses cuidados mesmo. A glória de Deus na nossa vida, ela é baseada na simples misericórdia de Deus em nós, né? Deus nos escolheu. E quantas vezes nós nos esforçamos tanto, né? A diaconisa Dorenice ministrou aqui hoje a respeito daquilo que nós não fazemos, daquilo que, das nossas falhas, daquilo que nós deixamos de fazer para Deus, e é a pura verdade. Né? As pessoas, elas muitas vezes se esquecem dos desejos de Deus para as nossas vidas, as pessoas às vezes se esquecem dos desejos de Deus, né, para que nós estejamos, das coisas que nós estejamos praticando, para que nós aproximemos cada vez mais dele, e entramos no conforto, ou entramos ali, né, numa zona de rotina na nossa vida espiritual, e nós deixamos de avançar. Isso é muito, muito preocupante, porque quando você deixa de avançar, existe uma grande tendência de você recuar. Né? Não é só o parar, existe uma grande tendência de você recuar. Estávamos falando aqui que Paulo foi muito perseguido, né? Paulo, ele foi uma pessoa que foi assim, muito perseguida pelos judeus principalmente, por conta da ousadia das revelações que ele tinha de Deus, e daquilo que ele fazia em relação às igrejas, né? Plantava igrejas, construía igrejas, no sentido de fundar a igreja, né? Paulo, né, independentemente daquilo que ele estava passando, Paulo mantinha a sua fé intacta. Paulo, ele sofria com a angústia, né, de ser perseguido pelos judeus, né, até refletindo na sua própria carne, machucada às vezes, mas Paulo permanecia de pé. Paulo não tinha sombra de variação na sua fé. E esse é um defeito de muitos cristãos, porque, né, existem fases na vida do cristão, e o cristão, ele tem uma vida ascendente de busca, de repente ele entra num vácuo, né, por questões quaisquer que sejam elas, e essa descida muitas vezes faz com que a pessoa se perca no mundo espiritual. Nós não temos que permitir, não podemos permitir isso, irmãos. As nossas lutas neste mundo não podem variar as nossas atitudes em relação a Deus, a não ser positivamente. Paulo disse isso aqui, quando ele falou, eu tenho um espinho na carne, Satanás vem me esbofetear a todo instante, né? Eu tenho um espinho na carne, mas Paulo não variava, muito pelo contrário, o Senhor Deus disse, olha, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque a tua força se aperfeiçoa na fraqueza. E quantas vezes as pessoas estão fracas e se deixam enfraquecer mais? Isso não é uma postura de um cristão, irmãos. As lutas virão. E virão sempre sobre a tua vida. E a variação que você tem que ter não é uma variação negativa, é uma variação positiva. Você tem que olhar para a sua luta, se manter de pé. E se manter uma pessoa, né, que não varia negativamente em relação às tuas atitudes, em relação a Deus, mas que você varia positivamente, ou seja, quanto mais intensa a luta, mais a tua busca é incessante. Quanto mais é intensa a sua luta, mais você se aproxima de Deus, mais você se coloca diante de Deus para que Ele possa te abençoar. O Facebook tem algumas coisas muito interessantes, né? Tem muita porcaria, óbvio, mas tem coisas assim que muitas vezes me chamam a atenção e eu vi um vídeo que eu não sei direito por que que aquela situação aconteceu, mas eu vou relatar aqui aquilo que eu ouvi. Quem conhece aqui o ator Denzel Washington? Né? Boa parte das pessoas conhecem Denzel Washington, né? E ele estava sendo tipo assim, eu imagino que ele era um paraninfo de uma formatura de uma universidade nos Estados Unidos, ele estava ali procedendo um discurso e ele falava de tudo aquilo que Deus fez na vida dele, e não era uma formatura cristã, era uma formatura normal de uma faculdade nos Estados Unidos, e ele falava de tudo aquilo que Deus fez, de profecias que ele ouviu. Ele falou que um dia deram uma profecia para ele que ele viajaria nações e falaria a muitos povos, seria conhecido por muitas nações, e ele dizia aquilo se cumpriu. E ele falou algo assim muito importante, eu achei super interessante. Ele falou assim, né, que nós deveríamos colocar os nossos chinelos, né, quando nós vamos nos deitar, debaixo da nossa cama, para que nós, quando fôssemos pegá-lo, nós tivéssemos que nos ajoelhar e nos lembrar que nós temos que orar a Deus prostrados, né? Quantas vezes está faltando isso para os cristãos, né? O dia a dia passa. Ele falou, coloca o chinelo debaixo da cama, para que você tenha que se ajoelhar para pegá-lo. E aí você se lembre que naquela postura, aquela postura é a postura que você tem que ter em relação a Deus. Eu achei lindo, né? Parei até por aí o vídeo, achei lindo, e é verdade, irmãos. Sabe, nós temos que olhar para Deus, temos que olhar para Deus e entender qual é o nosso papel em relação a Deus e qual é o papel de Deus em relação a nós. E entender também, irmãos, entender claramente e muito claramente que o papel de Deus em relação a nós já foi completamente estabelecido. Ele já fez. Nós é que estamos devendo, nós é que não estamos fazendo a nossa parte, nós é que estamos fazendo errado a nossa parte, nós é que estamos devendo ao Senhor. E quantas vezes tem que bater um sininho assim no nosso ouvido mesmo, falar assim, olha o que está acontecendo com você, olha aí como é que está a sua postura, olha aí como você está sendo em relação a Deus. E quantas vezes esse sininho bate e as pessoas estão ainda assim surdas espiritualmente para as coisas que são de Deus. É. Essa madrugada eu acordei, acordo sempre de madrugada, irmãos. Chega a madrugada assim, umas 3, 4 horas da manhã, acordo. Normalmente eu começo a falar com Deus, né? Deitado mesmo. Começo a falar com Deus. E essa madrugada eu acordei, né, e comecei a pensar um monte de coisa, menos em Deus. E aí eu percebi isso. E aí eu falei assim, poxa vida, não. Esse não é um momento meu, esse é um momento de Deus. Esse não é um momento que eu tenho que pensar nos meus problemas. Esse não é um momento que eu devo pensar nas minhas preocupações. Esse é um momento que eu tenho que pensar em Deus. Esse é um momento de Deus para mim. Momento de Deus na minha vida, porque Ele vai cuidar dos meus problemas, porque Ele vai cuidar, né, das minhas dificuldades, porque Ele vai cuidar das minhas causas. É um momento de Deus. E eu vou dizer para vocês assim, poucas vezes eu tive essa experiência, mas foi uma luta. Foi uma luta espiritual. Essa madrugada, para que eu pudesse me posicionar efetivamente em relação a Deus e pudesse falar com Ele, conforme eu faço quase todos os dias, quando eu acordo pela madrugada e começo a conversar com o Senhor e a falar com o Senhor. E nós, irmãos, devemos nos policiar mesmo, sabe? Porque as questões espirituais, elas são muito sutis na nossa vida e a carne é muito forte na nossa vida. Os nossos sentimentos fazem com que, né, a nossa sensibilidade espiritual seja diminuída. Não tem coisa pior na vida de um homem do que ele ser dominado pelos seus sentimentos. Porque se o homem se deixar dominar pelos seus sentimentos, ele vai pecar e vai pecar terrivelmente contra Deus e vai muitas vezes trazer coisas terríveis para a sua vida, porque ele vai xingar, se ele deixar ser levado pelos seus sentimentos, ele vai murmurar, ele vai reclamar, ele vai amaldiçoar, que é uma coisa terrível, porque, né, o servo de Deus, ele tem poder da bênção e da maldição nos seus lábios e nas suas mãos. E quantas vezes as pessoas estão mais praticando a maldição do que a bênção? Nas suas palavras ou com as suas mãos? E você fica atento, porque é você o culpado, será sempre você o culpado, né? Lembre-se que Satanás, ele vem para enganar, ele vem para roubar, matar e destruir, mas quem peca é você, não é ele. Quem peca é você, não é ele. Foi assim desde os primórdios com Adão e Eva, né? Deus julgou Adão e Eva. Porque Satanás já está julgado, diz a palavra. Deus julgou porque eles deram ouvidos a ele e não a Deus. Deus julgou porque eles quiseram desobedecer a obedecer. Deus julgou porque eles sabiam que não podiam e fizeram. Deus julgou e vai julgar você dessa mesma forma, né? Deixa o teu inimigo debaixo dos seus pés, que é o lugar que ele tem que estar. Sabe? Subjulgue ele mesmo. Conforme disse o Senhor, né? O Senhor Deus disse ao rei Ezequias, quando Nabucodonosor veio ao encontro dele, né? E ele falou assim: nenhuma flecha ele vai tirar contra esta cidade aqui, porque eu vou enviar, vou colocar um anzol no seu nariz e um cabresto na sua boca e vou levá-lo para um lugar que eu desejo levar. E ele falou assim para o povo de Israel: e vocês, quando eles estiverem se retirando, vocês zombem dele, zombem do teu inimigo, zombem dele, porque ele não pode contra vocês. Teu inimigo não pode contra você. Você pode zombar dele, ele não tem autoridade contra você. Não tenha medo dele, tenha medo de Deus. Não tenha medo do teu inimigo, porque o teu inimigo está sujeito ao teu Deus. Aquele que controla a tua vida, né, controla todas as coisas e controla o teu inimigo também, né? Zomba do teu inimigo, sim. Coloca ele onde ele deve estar. Lembra ele aonde ele tem que estar. E dê ouvidos a Deus e não ouvidos a ele. Porque quantas vezes as pessoas têm mais medo do diabo do que medo de Deus, né? Certa vez, na nossa motivação constante para que as pessoas leiam a Bíblia, eu já falei aqui, um membro desta igreja me procurou lendo a Bíblia e falou assim para mim, né? Deu muita risada aquele dia. Ele falou: pô, pastor, estou lendo a Bíblia. Já estou no livro de 2 Reis. E ele olhou para mim e falou: Deus é bravo, hein? Deus é bravo. Eu dei risada e falei: Deus é bravo. Deus, ele nos ama, né? Mas qual o pai que não repreende o seu filho, diz o Senhor, né? Ele nos repreende porque ele nos ama. Nós devemos olhar para Deus e entender que aquele que um dia exterminou toda a humanidade por causa do pecado, crianças, bebês, homens, velhos, mulheres, qualquer pessoa, todos foram exterminados, com exceção da família de Noé, por causa do pecado. Deus é justiça, e a justiça dele, né, se compara com o amor dele. Ele é justo. Ele tem que praticar a justiça porque ele nos ama. Por causa do amor dele que ele é justo. Se ele não fosse justo, ele não nos amaria. Ele seria né, como os nossos políticos nos dias de hoje. Né? Deus nos ama, por isso Ele é justo, e se Ele é justo, é porque Ele nos ama. E Ele quer nos honrar, Ele quer dizer, olha, você fez, você permaneceu fiel, então você recebe aqui a minha promessa. Deus deseja que você esteja atento a isso, para que você seja abençoado. Paulo, quando ele disse que ele tinha um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse, ele disse ainda que ele orou ao Senhor 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho na carne. E eu vou dizer para você, né, que existe muita especulação teológica a respeito disso, e jamais alguém poderá clarificar aquilo que verdadeiramente são essas palavras, porque a Bíblia não diz. Então existe muita especulação, né, teológica, e não se tem um consenso teológico. É algo interessantíssimo essa passagem bíblica. Não existe um consenso teológico. Alguns dizem que Paulo tinha uma doença. É, alguns dizem que Paulo tinha um problema no olho, porque realmente ele falou numa outra passagem bíblica, eu não lembro aonde, que ele falou que ele tinha um problema na vista, né? Alguns dizem que Paulo, ele tinha um defeito físico, outros dizem, né, que essa passagem bíblica se refere à perseguição que os judeus faziam em relação a ele. E não está claro mesmo, biblicamente falando, mas eu defendo aqui, só para clarificar, eu defendo que Paulo estava falando em relação às perseguições que ele tinha, às prisões, o sofrimento que ele tinha em relação a isso, porque no versículo 10 ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Então eu penso que o espinho na carne está relacionado a esse versículo bíblico, quando Deus disse a ele, olha, a minha graça te basta, o meu poder, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E depois ele explicou, então, ele falou, então eu sinto prazer nas fraquezas, que são as injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por amor de Cristo. E olha, irmãos, se nós formos raciocinar logicamente, você se conhecendo, eu gostaria que você agora olhasse para você. Esqueça o apóstolo Paulo agora, olhe para você. E eu gostaria que você imaginasse a sua vida perfeita. Dinheiro sobrando, né? Sua vida perfeita, sem doença nenhuma, pleno vigor. Pleno vigor, né? Seu emprego o melhor possível, seu chefe então, nossa, seu chefe maravilhoso, né? Você ia olhar para Deus, você ia buscar a Deus, você ia, né, se posicionar em relação a Deus como Ele deseja que você se posicione? Ou você estaria colocando Deus num lugar onde, né, muitas pessoas põem hoje, né? Se transformaria numa religiosidade, né? Deus está no cantinho dele lá, de vez em quando você olha para ele, é que nem as pessoas fazem, né? As pessoas que não conhecem a Cristo fazem isso. É, tem lá a Bíblia na sua estante, e limpa lá a sua estante, ou tira o pó da sua estante. Quando chega na Bíblia, dá uma caprichada a mais, né? Mas deixa na estante. É. Não se preocupa em tirar da estante. Se preocupa em limpar bem, né? Porque é um livro sagrado. E é mesmo. A Bíblia tem o nome, algumas vezes eu vejo, hoje em dia mudou muito, tem muita Bíblia de estudo, mas antigamente se escrevia Bíblia Sagrada. E é mesmo. A Bíblia é sagrada. A Bíblia é sagrada. Essas palavras são sagradas. As palavras que estão escritas nesse livro são sagradas. É poder puro de Deus. Essas palavras são palavras que mudam uma vida, né? A minha vida mudou pelo poder da palavra, né? Eu entrei numa igreja, mas foi o poder da palavra que mudou a minha história. Foi o poder da palavra que me impactou quando eu ouvi a palavra. Quando eu ouvi a palavra, os crentes, assim, para mim, eram pessoas assim que não tinha a mínima importância. Um dia eu entrei numa igreja e eu ouvi a palavra. E quando eu ouvi a palavra, eu falei, não, o que está acontecendo? O que é isso? E eu fiquei sem entender aquilo que estava acontecendo comigo. E tive que voltar no domingo seguinte para ouvir a palavra. Para ouvir a palavra e ser impactado mais uma vez por aquilo, para tentar entender o que estava acontecendo comigo. E foi nesta transformação, foi através desse livro santo, que minha vida mudou. E que a sua vida seja assim também, impactado por ela, pelo poder de Deus, que são palavras de vida, conforme disse o Senhor. São palavras que levam vida, são palavras que transformam uma história. Paulo, voltando aqui, né, ao apóstolo Paulo, quando orou ao Senhor, o Senhor respondeu a ele, e o Senhor falou: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha só, irmãos, você mude a sua postura, você mude a sua história. A tua fraqueza deve fazer você crescer espiritualmente e não decrescer espiritualmente. A tua fraqueza deve fazer você buscar mais a Deus do que você está buscando hoje, para que você possa superar e crescer espiritualmente. A tua fraqueza não deve fazer você esmorecer ou você desmotivar. A tua fraqueza deve fazer você se aproximar mais de Deus, e as pessoas estão fazendo ao contrário, e se estão fazendo ao contrário, estão sendo amaldiçoadas pelo próprio poder da palavra, porque estão se afastando de Deus e dando ouvidos às suas fraquezas, se deixando levar pela fraqueza, sendo que a fraqueza deve gerar força, deve gerar poder de Deus em nós. As pessoas agem ao contrário. Hoje as pessoas se desmotivam muito fácil em relação a Deus, em relação à igreja. E quando se desmotivam, elas se afastam de Deus ao invés de buscar mais a Deus para superarem aquilo que está acontecendo com elas. A superação é necessária na sua vida. Você tem que ser uma pessoa que supera as tuas lutas, que supera os teus sentimentos e que luta contra para você vencer. E o apóstolo Paulo falou assim: então eu terei prazer nas minhas fraquezas, então eu terei prazer naquilo que me acontece de ruim, porque o poder de Deus se manifestará nela. Difícil falar isso, né? Mas Paulo falou, porque Paulo entendeu a voz do Senhor. Quando Deus falou para ele, ele entendeu. Deus está falando para você, para que você entenda. Para que você entenda, Deus está falando para você, é para que você entenda. Ainda que seja ilógico, ainda que seja algo não desejável, ainda que seja algo que ninguém deseja que aconteça, ainda assim, se acontecer, você compreenda aquilo que está acontecendo e você compreenda qual é a tua postura de crente, de cristão, na presença de Deus. Eu não estou querendo que você olhe para o Senhor e fale: Senhor, manda mais luta, Senhor, manda mais luta. Isso é irracional, isso não é também abençoador. Deus não deseja que você esteja fazendo desta forma. Mas Deus deseja que, quando acontecer, você entenda o que está acontecendo. Você entenda qual é a tua postura, permanecer de pé. Permanecer de pé. Senhor Jesus, certa vez, deixou uma parábola da casa alicerçada na rocha e da casa alicerçada na areia, né? E Deus falou: olha, aqueles que ouvem a minha palavra e a seguem é como a casa que está edificada sobre a rocha. Vem a tempestade, vem o vento, vem a água e ela permanece de pé. Aqueles que ouvem a minha palavra e não a seguem é como a casa construída sobre a areia. vem o vento e ela desaba, ela cai, ela não tem estrutura. E nós não podemos ser assim, nós temos que ter estrutura espiritual, porque vem o vento. O Senhor Jesus disse assim, olha, o Senhor Jesus não disse, as pessoas confundem muito, o Senhor Jesus não disse, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as seguem, será como a casa construída na rocha, não virá o vento, não virá a tempestade, não virá o terremoto. O Senhor Jesus não disse isso, o Senhor Jesus disse, quando vier a tempestade, quando vier o vento, ela permanecerá de pé. Tem que entender isso. Sem Deus, nosso alicerce é muito fraco. Sem Deus, o nosso alicerce, ele se rompe facilmente e cai a estrutura que está construída sobre ele. Então vamos olhar para a palavra. Vamos entender como Paulo entendeu. E ele disse palavras muito fortes. Essa semana eu disse para a Rosana assim, Rô, tem coisas que eu preciso falar de uma forma muito, muito contundente para você entender. Né? Tem coisas que eu tenho que falar de forma muito forte para você entender. Nós temos que ser pessoas que compreendemos as coisas que são de Deus de forma mais leve, de forma mais natural, de forma mais natural. E Paulo, ele foi muito forte aqui quando ele falou, então vou me gloriar na fraqueza, para que nós entendêssemos. Ele foi muito forte. Ele foi muito forte, é para você entender, é para você entender, é para que eu pudesse entender aquilo que ele estava dizendo. Por isso que ele foi forte e intenso naquilo que ele estava falando. E nós temos que olhar para a palavra, porque essa é uma carta de Paulo para a igreja. Essa é uma carta de Paulo que deveria ser lida dentro da igreja. É para as pessoas que estavam dentro da igreja. Os que estavam fora da igreja não era o alvo desta carta. Esta carta, como todas as cartas de Paulo, foram escritas para serem lidas dentro da igreja. É para o povo de Deus, para aqueles que já escolheram a Deus, para aqueles que já tiveram encontro com Deus. E Paulo está falando contigo, com você, para que você possa entender. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por que que Paulo falou isso? Porque Deus falou para ele que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele entendeu que na fraqueza dele vinham as revelações de Deus. Nas perseguições, nas angústias que ele sofria. Paulo, ele deu uma palavra aqui, a igreja em Corinto estava ali acusando ele de ser uma pessoa que estava usufruindo dos bens dos cristãos da igreja. E ele dizia, não fui pesado a vocês, eu fui aí, não fui pesado. Paulo estava sendo ali injuriado, Paulo estava sendo ali perseguido pela própria igreja com essas palavras. Pessoas que não eram verdadeiramente convertidas, é óbvio, diziam que o Paulo estava se aproveitando, né, das ofertas da igreja. Ele dizia, não, eu não fui pesado a vocês, quando eu fui aí, né, eu não fui pesado quando eu enviei Tito, ele não foi pesado a vocês. E ele falou, eu deveria ter sido pesado a vocês, porque vocês tinham obrigação de fazer isso por mim. Mas ele falou, mas eu não fui. Então Paulo se sentiu muito triste por uma igreja fundada por ele estar ali falando coisas como eles estavam falando. E Paulo depois disse essa palavra, Quando estou fraco é que sou forte. Porque na fraqueza dele ele buscava mais a Deus, dependia mais de Deus, né? Recebia revelações do Senhor, mais revelações do Senhor, para que ele pudesse edificar as nossas vidas, né? Edificar as nossas vidas. E Paulo falou uma palavra interessante aqui, depois você lê, né? No finalzinho, Paulo falou assim, né? Que não é o filho que ajunta riquezas para o pai, é o pai que ajunta riquezas para o filho. E ele, por que ele falou isso? Porque ele se considerava um pai daquela igreja, um pai daqueles que foram convertidos. Então ele falou assim: não preciso disso, porque não é o filho que enriquece o pai, mas é o pai que enriquece o filho. E ele falou: e eu enriqueci vocês. Eu enriqueci vocês. E é verdade, né, irmãos? Que você, nesta manhã, seja muito forte. Eu quero que você saia daqui muito forte. Eu quero que você saia daqui, sabe, convicto da tua postura e da sua posição. Vai, pode vir vento, pode vir tempestade, mas você vai permanecer de pé. Não seja como os discípulos de Jesus, que vendo a tempestade se desesperaram, sabendo que Jesus estava no barco, né? Sabiam, Jesus estava no barco, mas mesmo assim se desesperaram. Não seja como aqueles discípulos que Jesus chamou de homens de pouca fé, de homens de pequena fé. Vem a tempestade, vem a luta, Jesus está no barco. Então, tenha paz no coração. Busque o Senhor, sim, para ajudar, mas não de forma desesperada. Busque o Senhor para ajudar, porque você sabe que Ele vai te ajudar. Porque você sabe que Ele faz parte da tua vida, porque você sabe que Ele faz parte da tua história. Então, busque o Senhor da forma correta, no meio da tempestade, e Deus fará milagres e fará sinais de maravilhas na tua vida, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. A igreja de Cristo hoje carece de ser uma igreja com fé e uma postura cristã. Esta é a verdade. Sabe por quê? Porque a igreja conhece pouco a palavra. Porque a igreja vive pouco a palavra. Por isso que as pessoas são fracas hoje na sua fé. Porque conhecem pouco a palavra. Porque conhecem pouco a Deus, consequentemente. E não vivem aquilo que tanto falam, não vivem aquilo que tanto aparentam. Por isso, né, as pessoas hoje estão fracas, espiritualmente falando. Mas você vai sair daqui forte hoje. Você vai sair daqui com uma postura diferente. Você vai sair daqui com uma postura de verdadeiro cristão, né? E se tornando uma pessoa inabalável, colocando o teu inimigo debaixo do teu pé. E quando vier a luta, você vai se lembrar de que você deve permanecer de pé. Se vier a luta e o desânimo, você luta contra o desânimo e fala: ah é? Vou buscar mais, porque o desânimo está tentando me vencer. Então vou buscar mais. Vou buscar mais, porque o desânimo está tentando me dominar. Vou buscar mais. Vou buscar mais, porque a tristeza está tentando me dominar. Então vou buscar mais, porque isso não pode acontecer. Quem tem que me dominar é o Espírito de Deus. Quem tem que me dominar, né, são as coisas santas, as coisas do Senhor. É isso que tem que me dominar. E você haja desta forma, faça desta forma, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa fazer muito mais do que Ele já fez na sua vida. E eu sei que Deus fará, para a glória dEle. Você crê?
Amém.
Então vem aqui à frente. Aleluia.